Minha gente, nós vamos mais uma vez contar aqui no Brasil Rural com a participação dos pesquisadores lá da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, na Bahia. E houve um dia de campo nessa última semana, tratando de assuntos aí que são os nematoides do solo, especialmente em áreas ocupadas por bananeiras, né, na plantação de bananeiras. Nós já falamos, inclusive, aqui no Brasil Rural uma vez sobre esses nematoides, e a gente vai conversar lá com o pesquisador da Embrapa, o Jimmy Barbosa, sobre uma pesquisa sobre o manejo desse solo, sobre alguns cuidados para evitar ou pelo menos controlar esses nematoides do solo. Doutor Jimmy Barbosa, bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo.
Graças a Deus, tudo bem.
Como a gente já falou aqui no Brasil Rural uma vez sobre nematoides do solo, mas é sempre bom relembrar o que são os nematoides do solo.
Os nematoides, eles são organismos vulgarmente conhecidos como vermes, né? Por exemplo, os organismos que causam verminose dos animais são os nematoides. E as plantas também têm esses vermes que parasitam as plantas. A grande maioria deles parasita as raízes das plantas. Eles são organismos microscópicos, né? É como se fosse uma minhoca cortada em 1.000 pedaços.
Bem
Né?
pequenininho.
Então, a gente só consegue detectá-los com observação em laboratórios de microscópio. Por isso, o grande problema que esses organismos causam, nós chamamos ele de inimigo oculto, porque o produtor não consegue ver. E o produtor, na grande maioria das vezes, não sabe desse problema, né? Então, o ataque dos nematóides acarreta vários problemas na planta que o produtor só vê depois na parte aérea. São sintomas já do ataque dos nematóides e eles não sabem as causas.
Que
E
sintomas são esses?
na grande maioria das vezes, os produtores usam produtos, tratamentos para corrigir esses problemas secundários do ataque nematóide, mas o que está realmente causando os problemas é o ataque dos nematóides nas raízes.
Em geral, que sintomas são esses que são apresentados pela planta?
Geralmente, são diferentes nematóides, gêneros de nematóides que atacam as plantas, né? O mais conhecido no mundo chama meloidógeno, ele é chamado nematóide das galhas. Então, o ataque desse nematóide são formados vários caroços nas raízes, engrossamentos, esses caroços, né, que é chamado galhas, e vários sintomas de apodrecimento. Como o nematóide ele penetra na raiz, ele promove um ferimento, né? E aí a entrada de vários outros organismos também, de fungos, que causam o apodrecimento de raiz. Então, se o produtor, né, ele lá no seu dia a dia, ele fizer uma amostragem, retirar a amostra de raiz, e ele vê esses caroços, ou se no caso da banana, da bananeira, se ele cortar uma raiz ao meio e ver várias pontilhações, né, enegrecimento na raiz, é um sintoma, né? É uma característica do ataque de nematóide.
Vamos deixar claro, né? Ser claro nunca é demais, porque você chamou atenção para o fato de os nematoides serem como se fossem umas minhoquinhas, né? São vermes, só que são microscópicos. A minhoca, propriamente falando, ela é benéfica ao solo. Estou falando isso porque senão, de repente, o produtor olha lá o solo, está cheio de minhoquinha, né? Que são os filhotinhos, ela é bem pequenininha, vai achar que isso são nematoides. As minhocas são benéficas para a aeração do solo, para a fertilização. Ela não pode ser confundida com os nematoides, né?
Exatamente. A minhoca, né, em diferentes tamanhos, o produtor vai conseguir enxergá-la. O
Chegar.
nematóide, não.
É.
O nematóide é impossível enxergar o olho nu, né?
Sim.
Então, o que o produtor tem que fazer é o seguinte: se ele tem uma área, né, que sempre manifesta sintomas de deficiências nutricionais, menor desenvolvimento da planta, a gente fala muito a formação de reboleiras. O que é isso? São manchas que dão dentro da plantação de plantas menos desenvolvidas, morte de plantas, né? Então, isso aí é uma característica do ataque de nematóide. O produtor, ele deve buscar assistência técnica, engenheiro agrônomo, né, de um técnico, e, na medida possível, coletar amostra de solo e raiz e enviar para o laboratório. Aí sim, com o resultado da análise, nós teremos como identificar qual o nematóide e qual a população desse nematóide que está presente para adotar uma medida de manejo. O nosso trabalho, o projeto, né, que nós estamos desenvolvendo aqui na Bahia é justamente sobre isso. testando diferentes alternativas de manejo para controlar os nematóides. Antigamente eram utilizados muitos nematicidas, que são produtos químicos, mas esses produtos são caros, muito onerosos e muito perigosos, tanto ao homem quanto ao meio ambiente. Então nós estamos aqui pesquisando diferentes alternativas de manejo, principalmente com produtos biológicos e uso de resíduos, né, que é a adubação orgânica. O que é que o produtor tem que fazer no caso de ataque nematóide? Principalmente aplicar muita matéria orgânica no solo, porque os nematóides que parasitam as plantas, eles são minorias. No próprio solo, há nematóides predadores, que são nematóides de maior tamanho, que se alimentam desses nematóides.
Ah, sim.
Então, além de bactérias, fungos, que também parasitam os nematóides. Então, quanto maior o aporte de matéria orgânica no solo, maior é a riqueza de inimigos naturais do nematóide. Então, você consegue minimizar o problema dos nematóides. O que acontece quando o produtor usa muito produto químico, muito nematicida? Ele mata os organismos maus, mas também ele mata os bons.
Ah,
e aí,
sim.
O problema do nematóide passa a se agravar ao longo do tempo se ele não faz um controle contínuo. Então, para o pequeno produtor, também para o grande produtor, você deve usar diferentes níveis de manejo, especialmente a fazer um aporte bom de matéria orgânica. A matéria orgânica, além da função nutricional, ela promove o equilíbrio biológico do solo. E aí o produtor vai ter uma redução do prejuízo com os nematóides.
A gente entra numa outra seara aí, que é o uso aleatório, ou sem muita informação, sem muito cuidado, de agrotóxico, né? É muito comum, a gente ouve às vezes o produtor falar assim: ah, esse produto aqui de primeiro ele era bom e agora não faz mais efeito, então eu aumento a dose. Na verdade, a gente sabe de um problema que a gente já falou também aqui no programa, que você acaba selecionando organismos resistentes. E aí você vai aumentando a dose, você vai matando aqueles micro-organismos, a parte do solo, e não só micro, mas também os macro, os insetos, por exemplo, que são benéficos, que são amigos do produtor rural, né? Isso é muito complicado, porque isso que o uso de agroquímico tem que ser com receita, tem que ser bem controlado, na medida certa, observando toda a orientação para não piorar a situação em vez de melhorar, né, Jimmy?
Nós sempre fazemos essa recomendação. O produtor, para ele escolher qual medida de manejo, de controle que ele vai utilizar, sempre buscar primeiro a orientação de um técnico, principalmente se ele for fazer uso de controle químico, né? O controle químico é só uma alternativa, nós temos várias outras alternativas, né? E muitas vezes essas outras alternativas são mais eficientes e menos onerosas. Então, o que o produtor precisa fazer primeiro é buscar informação, buscar assistência técnica, buscar se ele tem um problema, né? Fazer uma análise nematológica, e aí sim, com o técnico ele vai definir: olha, para a minha condição é melhor tentar fazer isso, né? Fazer um aporte de matéria orgânica, usar um produto biológico, né? E fazer esse uso contínuo para minimizar o problema do nematóide. Se ele for fazer uso de produto químico, vai acontecer isso aí. O produto químico, ele vai agir durante 60 a 90 dias. Passou esse período, né? Como você promoveu a morte de inimigos naturais também do solo, a população de nematóides vai aumentar muito de novo. Então, por isso que é necessário o uso contínuo de produtos químicos. E isso hoje é inviável economicamente, né? E ambientalmente também é muito perigoso. Então, o que a gente recomenda é principalmente buscar assistência técnica, buscar saber se ele tem um problema e, através da orientação de um técnico, ele escolher qual medida de manejo pode ser mais eficiente, né? E mais onerosa, menos onerosa para ele. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o uso de produtos químicos de forma indiscriminada. Não é o produtor apenas, eu vou lá e vou aplicar um nematicida e vou resolver o problema. Não vai. Ele vai minimizar em curto prazo, mas a longo prazo ele vai piorar o problema dele.
Esses nematóides estão presentes em toda a área? Ou pode ter área contaminada, outra área não? Como é que é o comportamento, a presença dele no solo?
Os nematóides são habitantes naturais do solo. Onde imaginar que possa haver vida, vai haver os nematóides, né? Então, os nematóides, além de parasitar as plantas comerciais, né, que a gente diz assim, são as plantas de interesse econômico, eles também parasitam as plantas daninhas. Aí Sim. pode acontecer de um produtor, né, pegar uma área de pastagem, né, que não via nada, ele planta uma cultura e logo depois ele começa a ter problema com o nematóide. É porque o nematóide já estava presente ali no solo, né? Por isso que é muito importante o produtor antes fazer um plantio, né? Se ele tinha uma cultura antes e quer plantar outra cultura depois, fazer uma análise nematológica, para ele não plantar uma cultura que seja suscetível aos nematóides que já estavam presentes. E uma outra coisa que o produtor deve evitar é principalmente fazer o uso de mudas contaminadas, quer dizer, tira a muda de uma área para levar para outra, aí ele já leva o nematóide junto, né? Geralmente, são os próprios produtores que mais disseminam os nematóides, através de mudas e principalmente dos implementos agrícolas.
Um arado, por exemplo, tiver com barro, Exato. Terra de uma área.
Né? O produtor trabalha num talhão da lavoura mais velha e depois vai para a lavoura mais nova. Quer dizer, o próprio solo que está junto ao implemento agrícola leva o nematóide, movimenta o nematóide de uma área para outra. Então, são pequenas observações que o produtor deve buscar essa informação para ele mesmo minimizar os problemas do nematóide na propriedade. Né? Sempre fazer limpeza dos equipamentos, evitar trabalhar em áreas com plantios mais velhos para depois para os mais novos, sempre o contrário. Trabalhar nas áreas mais novas primeiro e depois ir para as mais velhas para você não contaminar as áreas. E sempre procurar usar muda de qualidade. Né? Isso é para você já implantar uma lavoura com a muda que vai garantir um bom potencial da lavoura. Se ele já põe a muda contaminada, ele já vai contaminar a sua área e vai ter um problema muito grande, uma dificuldade muito grande para controlar os nematóides.
Ô, Jimmy, a análise nematológica que você falou, ela não aparece numa análise de solo comum para saber composição, química, nutrientes do solo. É uma análise específica, isso?
É uma análise específica. A análise nematológica é a análise que nós fazemos justamente quando nós processamos o solo e as raízes, né, com metodologia específica, para verificar a presença de nematóides. Nós temos no país vários laboratórios, principalmente instituições como a Embrapa, né, outras instituições de pesquisa e também universidades. Alguns laboratórios também particulares. Então o produtor deve buscar um auxílio, assistência de um engenheiro agrônomo para recomendar para qual laboratório possa enviar. Nós mesmos aqui no Embrapa Mandioca Futura, a gente presta esse serviço, né, o produtor pode mandar amostra pelos correios, né, ele faz o pagamento do valor e nós já mandamos o resultado para as mãos do técnico do próprio produtor para ele saber se ele tem problema com nematóide e como ele deve agir. Sim. Sem análise nematológica, não tem como auxiliar nisso, ajudar. Qual medida de manejo o produtor pode fazer se ele não sabe qual nematóide está presente na área, né, e qual a população dele que está lá? Uma coisa, um exemplo que eu vou dar, por exemplo, não se tratando de fruticultura. Por exemplo, a questão de grãos. O que tem acontecido muito hoje no Brasil? Plantando milho, soja e algodão. Alguns nematóides parasitam essas três culturas. Então, se o produtor planta elas sequenciais, o nematóide só tende a aumentar a sua população e cada vez mais o produtor colher menos.
O hospedeiro então, vai estar sempre ali, né?
Exatamente, ele está ali. Se você põe uma cultura que é suscetível, ele cada vez mais vai multiplicando a sua população e diminuindo a produtividade da área. Então, por isso que é importante a análise nematológica. E através da análise nematológica, a gente faz a análise, fica sabendo qual nematóide que tem, e aí você passa a recomendar cultura que vai quebrar a população do nematóide. Né? São principalmente, por exemplo, nas áreas de plantio de grão, o produtor usa os adubos verdes. Por que que passa a usar adubo verde como a crotalária? É justamente que o nematóide não consegue multiplicar na crotalária e depois o produtor pode voltar com a soja novamente, que a população do nematóide reduziu nesse tempo da crotalária.
A importância de estar atento às pesquisas, né? Aquilo para onde as pesquisas vão apontando, porque senão é esforço inútil, né? Se esforça da maneira errada e ainda leva a problemas ambientais muitas vezes, que é o caso aí da tentativa de combate a nematóides por meio do processo químico. Doutor Dini, essa pesquisa sobre a qual você falou aí, que vem sendo desenvolvida já coisa de 2 anos, Como é que está isso agora? Por exemplo, vocês chegaram a alguns produtos específicos para fazer esse combate biológico? De que forma que isso se dá?
Essa pesquisa que nós estamos fazendo foi justamente para responder à demanda do setor produtivo. Quer dizer, os produtores lá do Projeto Formoso, aqui da Bahia, estavam tendo muito problemas com nematóides. E aí, é claro, né? Tem aí produtor fazendo de tudo, usando produto químico, usando produto biológico, mas não sabendo qual que era realmente a alternativa que estava dando melhores resultados. E aí nós fomos para lá, montamos esse projeto, onde nós estamos avaliando diferentes resíduos, quer dizer, o esterco, a cama de frango, o esterco bovino, os resíduos da manipueira, né, que é o processamento da mandioca, e o resíduo do sisal, e três produtos biológicos, comparando o nematicida, né, que é o produto químico, e a testemunha, que é a parte da lavoura, que não recebe tratamento algum. O que é que nós estamos identificando? Onde você faz o aporte da matéria orgânica em quantidades elevadas, ou você faz uso de produto biológico contínuo, você consegue recuperar a lavoura. O produto químico dá resposta mais rápida, né? Só que os produtos biológicos, aliados à matéria orgânica, você consegue também com bons resultados. Então, nós estamos avaliando essas áreas há 2 anos e agora, na próxima semana, no dia 3, nós vamos fazer um evento lá no Instituto Federal Baiano, em Bom Jesus da Lapa, para mostrar esse resultado da pesquisa para os produtores e dar uma indicação para eles do que eles podem fazer, de agora em diante, para minimizar os prejuízos do nematóide. Os prejuízos são muito grandes. Só para você ter uma ideia, quando nós começamos o experimento, plantas de bananeira lá do tipo prata produziam cachos de 10 quilos ou menos. Quando o normal de uma planta bem cuidada é produzir cacho com 20 quilos para cima. Né? O produtor sempre fala, a relação boa é um cacho da lavoura para uma caixa. Então, quer dizer, isso na faixa de 23 quilos. Então, só para você ver, a produtividade do produtor estava sendo reduzida em mais de 50%. E eles não sabiam que o principal fator era o nematóide.
Que
não
coisa,
era a irrigação, não era a nutrição, não era o controle de outras doenças. Era o nematóide que estava lá no solo e o produtor ainda não havia se atentado para isso.
Por isso, mais uma vez, reitero a importância da pesquisa, né? Então, nesta quinta, dia 3 de dezembro, em Bom Jesus da Lapa, é isso?
Isso, no Instituto Federal Baiano, em Bom Jesus da Lapa, nós vamos estar fazendo esse dia de campo. Na parte da manhã será palestras técnicas e na parte da tarde nós vamos visitar essas áreas experimentais para os produtores verem as diferenças, né, dos diferentes tratamentos e como a planta reagiu, como melhorou a produção. Ele vai ver na prática, né, o que ele pode fazer na propriedade dele.
Ô Jimmy, esse controle biológico é necessário você adicionar esses inimigos naturais do nematóide? Ou eles já estão presentes no solo, é o manejo que vai favorecer para que eles aumentem ali, controlando a quantidade de nematóides?
Esses produtos biológicos, a grande maioria são com agentes biológicos que já existem lá no solo.
Sim.
Né? Então, por exemplo, quando você faz o aporte de matéria orgânica, né, ou fica fazendo as coberturas vegetais, para aumentar o teor de matéria orgânica do solo, você aumenta essa população de inimigos naturais. Mas quando você faz o uso já do produto biológico, né, que já vem das empresas, ele vem em alta concentração, você enriquece essa população mais rápida.
Sim.
E aí você promove condições para que a planta, né, cresça mais rápido e produza. Então, o seu produtor, ele pode fazer duas coisas. O aporte de matéria orgânica vai enriquecer os inimigos naturais, mas isso leva um tempo. Então, se ele fizer o aporte de matéria orgânica, mas também se fizer o uso de produtos biológicos, hoje nós temos várias empresas no mercado, mas isso é uma coisa que o produtor tem que tomar cuidado. O produto biológico, ele não funciona igual ao químico. Ele depende do local, né? Qual região, se é irrigado ou não, né? Do tipo de solo, se é mais arenoso ou mais argiloso. E tem que também o produtor buscar informações se esse produto também está respaldado por projetos de pesquisa das instituições. No nosso caso, né, nós fizemos uma parceria com 3 empresas privadas e estamos testando o produto deles.
Entendi.
E aí nós vamos mostrar lá para os produtores, ó, esse realmente funciona, se usar dessa forma, você vai ter um bom retorno econômico. Né? Então, o produtor tem que buscar o auxílio de um técnico para o técnico verificar isso aí. Quais produtos tem no mercado e quais já foram pesquisados pelas instituições de pesquisa e que podem dar um bom resultado. Né? Na verdade, o manejo de nematóides, né, não é fácil, né, porque é um patógeno de solo, ele está lá no solo há milhões de anos, ele está adaptado a várias condições. Por exemplo, se ficar sem chover, por exemplo, 3 meses direto, o nematóide ele vai morrer. Os ovos dele entram em dormência, ficam quietinhos lá. No dia que chover, ele eclode e passa a atacar de novo a planta.
Danado,
então,
hein?
O próprio organismo ele já se adaptou a diferentes condições. Uhum. Ele sempre vai estar à nossa frente. Né? Nós que temos que usar ferramentas para reduzir a folga que ele está lá no solo. Temos que usar medidas de manejo para minimizar os problemas que ele ocorre. Então, esse exemplo que eu dei dos ovos, eles têm diferentes mecanismos, né, para se adaptar a diferentes condições. E os nematóides estão ficando, estão se tornando cada vez mais um problema em várias culturas de importância econômica. Né? Hoje tem nematóide viabilizando produção de goiaba, né, banana é muito prejudicado, café, cana-de-açúcar. Várias culturas de importância econômica têm os nematóides como um dos principais organismos que causam doenças nessas plantas.
Muito bem. Jimmy Barbosa é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Essa unidade da Embrapa fica em Cruz das Almas, na Bahia. Nesta quinta-feira, ele e a equipe estarão apresentando os resultados dessa pesquisa de controle, usando produtos biológicos, de controle de nematóides do solo que vem atacando a produção de banana lá na região. Jimmy, muito obrigado pela sua participação com a gente no Brasil Rural. Um bom dia, bom trabalho para você aí, viu?
Eu agradeço e só para reforçar que após nós divulgarmos os resultados, nós vamos estar escrevendo uma publicação que vai ficar disponível no site da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Então o produtor, o técnico, quiser mais informações, daqui a alguns dias ele pode entrar no site da nossa unidade, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que vai ter lá, né, um documento com os resultados dessa pesquisa.
Muito bom, portanto. Mais uma vez, um abraço, bom trabalho.
Um abraço, obrigado e bom dia.